Costa do Marfim, vai ter eleições presidenciais, nos próximos dias. Rui Neumann, tem havido manifestações, da oposição contra este terceiro mandato, para, Otará, que dizem viola a Constituição. Há alguma possibilidade destas manifestações levarem Otará a desistir, os candidatos sejam diferentes?
As manifestações não. Alassane Ouattara está determinado a levar a sua candidatura até ao fim, para as eleições de dia 31 de outubro. Recordo que a campanha eleitoral oficialmente começa no dia 15 e vai decorrer até o dia 29, e o Ouattara está absolutamente determinado a concorrer ao famoso e polémico e controverso terceiro mandato. A oposição fez este sábado um meeting, uma manifestação que pretendia, ao fim e ao cabo, reunir todos os opositores a Alassane Ouattara, entre os quais estão os cabeças de lista, digamos assim, aqueles que foram aceitos como candidatos pelo Conselho Constitucional, que é Henri Conan Bédier, com 86 anos, foi um antigo presidente, e aqui há uma vingança pessoal contra o Ouattara, mais do que um projeto político. E temos também Pascal Affi N'Guessan, foi um antigo primeiro-ministro de Laurent Gbagbo, e é candidato pelo partido de Laurent Gbagbo, que não pôde apresentar-se como candidato e está neste momento exilado na Bélgica. O quarto candidato, que é um candidato pequeno, não é? Conan Bertin, conhecido localmente como KKB, ele sai da esfera de Conan Bédier, portanto, principal opositor de Alassane Ouattara, e apresenta-se como candidato independente. Que configuração a gente está a assistir? Estamos a assistir Bédier, que quer monopolizar e concentrar em si uma união sagrada da oposição e ser ele a cabeça da oposição contra Alassane Ouattara nestas eleições do 31 de outubro, mas tem tido uma certa dificuldade a conseguir mobilizar e a unir toda, digamos, a oposição e os candidatos da oposição. E porquê? Porque até hoje, podemos dizer assim, a oposição na Costa do Marfim, o único projeto que consegue apresentar durante a campanha eleitoral é a oposição contra o terceiro mandato de Alassane Ouattara. Não apresentaram propostas para a continuação do progresso e desenvolvimento económico da Costa do Marfim, os problemas sociais em que se confronta a Costa do Marfim, os problemas de segurança, ou seja, um programa político sólido e consistente. Em contrapartida, Alassane Ouattara, desde que viu o seu primeiro-ministro, que era o seu candidato à presidência, o seu, digamos, o seu filho político, em que tinha apostado para a candidatura à presidência, Coulibaly, que morreu, e ele apresenta-se, ao fim e ao cabo, como o suplente nessa candidatura, daí o terceiro mandato. Alassane Ouattara começou logo com uma campanha eleitoral. A oposição apela ao boicote, portanto, nesse boicote não faz um trabalho de campo para a adesão de eleitores, enquanto Alassane Ouattara aposta em força digamos, nessa estratégia. Outra mais estratégia da oposição é que Bédier lançou, e apoiado por Guillaume Soro, que está exilado em França e também não se pode candidatar à presidência, de um apelo à desobediência civil. Esse apelo à desobediência civil, que já vem desde há mais de um mês, que foi lançado, não tem, tido qualquer efeito. Daí estamos numa situação muito ambígua. O grupo dos candidatos da oposição e dos partidos da oposição que não têm candidato presidencial continuam a insistir que é necessário adiar as eleições, estão contra o terceiro mandato e a candidatura de Alassane Ouattara, como é necessário reformar a Comissão Eleitoral. Ou seja, há um ambiente de tensão extremamente elevado neste momento, e o que se receia mais, devido à inflexibilidade de Alassane Ouattara de retirar a sua candidatura e prosseguir, ao fim e ao cabo, na corrida às eleições presidenciais, o que se receia é uma implosão da Costa de Marfim e viver-se cenários como já se viveram em 2010.
A possibilidade de uma guerra civil?
Eu não levaria o termo tão longe de guerra civil, porque a configuração é diferente. Quando foi, em 2010 houve, podíamos definir, uma guerra civil entre Norte e Sul, neste caso nunca existirá essa configuração, principalmente porque Alassane Ouattara também é do Norte. Quando eu digo também é do Norte, é porque Guillaume Soro, que era porta-voz e, de certa forma, líder das forças rebeldes do Norte, também é do Norte. Portanto, aqui será uma guerra de insurgência com vários focos dispersos em toda a Costa de Marfim, muito de característica étnica. Não podemos esquecer que Bédié, quando ele impediu a candidatura de Ouattara em 1995, foi um dos grandes defensores da ideologia xenófoba na Costa de Marfim, com que definia Ivo Arrité, em que acusava Alassane Ouattara de ser burkinabé, porque o pai de Alassane Ouattara é de facto natural de Burkina Faso. Portanto, há todos esses elementos passados e novos ingredientes presentes que criam condições para uma instabilidade até mesmo militar, armada, na Costa de Marfim, mas com uma configuração completamente diferente daquela de 2010.
Raul?
Eu gostaria de acrescentar ao que o Rui disse três coisas. Primeiro é que, da tal renovação da Comissão Eleitoral, há a necessidade, creio, em último caso, de fazer-se uma revisão constitucional, porque a candidatura do Ouattara baseia-se num pressuposto de interpretação que lhe permite, na interpretação dele, a partir da revisão que é feita em 2016, que de voltar à estaca zero. Ou seja, ele não está a fazer um terceiro mandato, mas está a concorrer a um segundo mandato. E, portanto, creio que do ponto de vista constitucional isto deveria ser bem esclarecido, e para ser bem esclarecido obriga a uma nova revisão constitucional. Uma terceira coisa, dizer, e isto também é ao arrepio do que o Rui disse, que tem a ver com a questão de não haver um cenário propício à guerra civil, tucur, como habitualmente ela acontece ou ela se vem desenhando. Estes dois partidos, estes partidos do Alassane Ouattara e de Gbagbo, foram partidos aliados ao longo de décadas e tinham um projeto de governação hegemónica para todo o país durante décadas. E, portanto, isso também condicionou gerações e gerações de costa-marfinenses, que permite precisamente com que agora o tal cenário seja um cenário de focos de rebelião em várias zonas do país, sem haver uma divisão clara entre Norte e Sul ou uma divisão clara entre esquerda e direita. Porque estes dois partidos, de facto, foram hegemónicos ao longo dos anos. E agora, aqui me parece que estamos a assistir, é sobretudo uma guerra de egos, e não uma guerra de projetos políticos ou de opções políticas, de ideias, enfim, de ideologia. Estamos aqui, ou eles estão ali encalhados entre dois egos e entre uma interpretação constitucional. E, portanto, há aqui este trabalho de fundo, que não sei, sinceramente, se haverá tempo já, creio que não haverá tempo já de interromper as eleições. O que poderá interromper a realização das eleições é o surgimento de focos de rebelião, de focos de conflito, perdão, em várias zonas do país, ou então, no dia das eleições, haver essa sublevação civil, no sentido em que é rejeitado a política, é rejeitada as eleições e ninguém, ou muito pouca gente, vai aceder às urnas, e, portanto, uma eventual vitória de Ouattara será sempre uma vitória não legítima, porque não sancionada pela maioria da população.
Eu não acredito que, digamos, os conflitos, mesmo que sejam múltiplos, micro e médios conflitos que possam surgir no país, que aconteçam antes das eleições. De certa forma, vários países africanos ensinaram-nos que os conflitos surgem sempre após as eleições. Há outro aspecto muito importante. Eu tinha falado da questão dos programas eleitorais, mas também existe a questão das obras feitas. Das obras feitas dos candidatos que se apresentam. Neste caso, o caso Bédié e o caso também da Fine Gessin contra Alassane Ouattara. Mesmo quem está na oposição reconhece que durante os dois mandatos de Alassane Ouattara, a Costa do Marfim teve um grande desenvolvimento económico e que deu garantias para o investimento externo. Isto está a ter uma grande influência também junto da população e, de certa forma, alguns que críticos do terceiro mandato de Alassane Ouattara, eles dizem que quando pomos para par os candidatos que podem se apresentar às eleições, a gente tem que escolher o mal menor. Para eles, o mal menor é o terceiro mandato de Alassane Ouattara. Isto está a ter também muito peso na Costa do Marfim nestas eleições. E convicto dessa mais-valia que o próprio Alassane Ouattara tem, daí ele insistir totalmente em levar a sua candidatura até ao fim e que as eleições se realizem a 31 de outubro.
A minha outra pergunta para vocês é até que ponto é que o facto da França continuar a apoiar Ouattara tem peso também, não só nesta posição do próprio presidente, mas também da comunidade internacional em geral, que pouco tem dito sobre a questão, sobre a situação na Costa do Marfim.
Tem o peso de fazer olhar para o problema tentando encontrar uma solução, não sendo o ótimo, é o mal menor. E daí também o silêncio da comunidade internacional, porque enquanto se mantiver as coisas neste cenário, menos mal. E assim a coisa continuará.
Na minha opinião, nestes casos de eleições, o caso que se está agora a assistir na Costa de Marfim, mas também podia estender à própria Guiné-Conakry, onde também há a corrida de Alpha Condé a um terceiro mandato, a França toma uma posição dúbia, uma posição dúbia e ambígua. Ou seja, por um lado, há a posição que manifesta Emmanuel Macron, o presidente, em que defende o respeito do texto constitucional, o respeito da alternância democrática, critica, de certa forma, a apresentação a um terceiro mandato. Essa é a postura que o presidente tem que ter, porque ele próprio é o guardião da Constituição em França, daí não pode estar a defender outros valores, senão esses mesmo que também defendem em França. Por outro lado, há o papel de Jean-Yves Le Drian, o ministro dos Negócios Estrangeiros, aí ele trabalha no realpolitik. Ou seja, quais são os interesses para a França? O que é que prevalece de interesses para a França na Costa de Marfim, em que a maior parte da economia da Costa de Marfim é gerida, podemos mesmo assim dizer, pela França. O mesmo cenário é semelhante na Guiné-Conakry. Para Jean-Yves Le Drian, Alassane Ouattara é uma garantia, é um valor garantido, não é? Por um lado, apesar do terceiro mandato ser contestado, enquanto os outros candidatos, como Conan Bédié, como Afine Gessin, que é o prolongamento de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo esse que tinha tomado uma postura antifrancesa muito violenta. E, por outro lado, Guillaume Soro, que a França quase que o encara, apesar de ele estar exilado nessa mesma França, quase que o encara como um chefe de guerra sem programa político. Portanto, para Jean-Yves Le Drian, que aposta no realpolitik, o único que foge deste conjunto acaba por ser Alassane Ouattara e aquele que poderá defender os seus interesses, isto no imediato. certamente que a França tem sempre outro coelho no chapéu, ou seja, outro homem político que possa vir a tomar um papel de relevo na Costa de Marfim, não estando eu aqui a falar de um regresso da França à África, não, de forma nenhuma. Mas na aplicação da política francesa em cada um dos casos da África francófona, neste caso na Costa de Marfim, a França apostou muito no Alassane Ouattara, e neste momento acaba por ser o mal menor. Daí há duas posições quase opostas, mas vão no mesmo interesse comum, ou seja, a posição de Emmanuel Macron, que também é uma mensagem para a França, a posição de Jean-Yves Le Drian, que entra no real político.
Se diz que o Ouattara tem medo de perder o poder, e assim, porquê é que ele tem medo de perder o poder?
Na minha opinião, Alassane Ouattara não é ter medo de perder ao fim o poder, é medo de não garantir o futuro ao seu staff que foi constituído durante os últimos mandatos. Portanto, no meu ponto de vista, esta insistência de Ouattara concorrer a um terceiro mandato não visa apenas uma ambição pessoal, mas visa uma ambição de um coletivo que gira em torno dele, que o empurram também para o terceiro mandato.